Sim, muito bem. Senhores e senhores deputados, vamos então avançar com a nossa reunião ordinária, na expectativa de que ela seja rápida, mas demore o tempo suficiente e necessário para resolver o que temos que resolver. Ponto número 1. Apreciação e votação da ata número 84 de 9 de dezembro. Apreciação e votação. Inscrições? Não há inscrições. Quem vota contra? Quem se abstém? Está a ata aprovada por unanimidade. Ponto número 2. Apreciação e votação do requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal para a audição do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da TAP e dos representantes do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil e de André Teves, porta-voz da Plataforma de Sindicatos de Terra do grupo TAP. Eu não sei se é Teves o nome, é Teves mesmo? É Teves, não é? Muito bem. Entrou o Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, a quem, dentro daquilo que é habitual, dou a palavra para, se assim entender, usá-la para poder apresentar o requerimento.
Muito obrigado mais uma vez, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Este requerimento para a audição de três sindicatos e de uma plataforma de sindicatos de trabalhadores da TAP insere-se na tentativa de entendermos exatamente aquilo que está em causa relativamente à empresa TAP e ao grupo TAP, sobretudo no contexto do plano de reestruturação que foi apresentado em Bruxelas na semana que passou. E relativamente ao qual tem tecido uma série de comentários, um documento que chegou a ser proposto passar aqui para a Assembleia da República e que ontem soubemos em audição também desta comissão que afinal não poderia vir mesmo que tivesse sido aceito porque tem elementos muito sensíveis. Não era a primeira vez que elementos sensíveis passariam por qualquer da comissão das comissões da Assembleia da República. Isso é uma matéria que é perfeitamente ultrapassável. O que para nós é importante é perceber o que é que tem sido comunicado aos trabalhadores da TAP, o que é que está previsto que aconteça relativamente às relações laborais destas pessoas com a TAP e com o grupo TAP, e nesse sentido nada melhor do que ouvir estes representantes dos trabalhadores, bem como o Conselho de Administração e a Comissão Executiva da própria TAP, para que saibamos todos aqui nesta Comissão e neste Parlamento aquilo que se está a preparar, de forma a podermos exercer a nossa função fiscalizadora. Portanto, do nosso ponto de vista, independentemente daquilo que sejam as opções políticas sobre o próprio plano de reestruturação e sobre a sua aprovação, e antes que Bruxelas dê a palavra final, que há de demorar alguns meses, era importante que esta Comissão tomasse conhecimento daquilo que tem sido negociado com os trabalhadores e com as plataformas de trabalhadores que representam a TAP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições, por favor, se as houver. Não há inscrições. Podemos passar à votação, então, do requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado, admitido por unanimidade. Portanto, Sr. Deputado João Godrinho Figueiredo, vamos dar seguimento, naturalmente, ao conteúdo do requerimento. Quero apenas sublinhar, o Sr. Deputado já me ouviu dizer isto na última reunião, que estamos com uma agenda muito sobrecarregada, sabe, esta comissão, cada comissão tem as suas dificuldades. Esta tem, entre outras, tem pelo menos a dificuldade de ter muitas audições, porque tem muitas áreas governamentais e, portanto, tem muitas audições regimentais. Para além do pedido de audiências, também são muitos. Mas, portanto, naturalmente que, obviamente, vamos marcar aquilo que daqui resulta com a aprovação do requerimento. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria só perguntar, se fosse possível, não sei se temos aqui, digamos, para além das audições regimentais periódicas que o Presidente agora referia, requerimentos como o que acabámos agora de aprovar, podemos fazer só um ponto
de situação,
recapitular o ponto de situação do que é que está aprovado para realizar?
Ora bem, eu tinha aqui as audiências, que é o que está na ordem do dia, agora requerimentos. Está o requerimento do Bloco de Esquerda, do parte. Há aqui o requerimento também de Iniciativa Liberal, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, há também o requerimento de Iniciativa Liberal aprovado na última reunião ordinária. Este, conforme se recordam, entrou fora de tempo e, portanto, agendámo-lo para hoje, mas tínhamos votado um anterior e penso que não é mais nada. Portanto, são estes três requerimentos. O requerimento do Bloco de Esquerda, o requerimento da Iniciativa Liberal apresentado na última reunião ordinária e o requerimento também da Iniciativa Liberal que acabámos de aprovar agora no dia de hoje. Portanto, são três requerimentos. Só estou a falar dos requerimentos.
Mais 20 entidades.
Senhores deputados, são três requerimentos, mas são mais de 20 entidades. É para termos uma noção da dimensão do que é que estamos a falar. Três requerimentos, mas cerca de 20 entidades. Isto para além, já que estamos a falar no assunto. Sim, eu penso que devemos adotar, já que estamos a falar nisto, para não andarmos a saltar de ponto para ponto, eu atendendo à dimensão da nossa tarefa, eu julgo que devemos adotar um modelo, enfim, a sugestão que deixo também, enfim, para reflexão, mas já foi assim deliberado anteriormente, mas deveremos talvez adotar o modelo que adotámos na audição, nas audiências, perdão, quando da revisão do CCP, em que fizemos na sala do Senado e ouvimos no mesmo dia, em sequência, não é? Sequencialmente, um conjunto largo de entidades, porque é muita entidade. E portanto, para dar seguimento a esta. E isto para também termos, digamos que é uma questão também de brilho da própria Comissão, digo eu, isto para termos a agenda minimamente em dia, porque há temas que não faz sentido discutir daqui a 6 meses, oxalá. E, portanto, também é uma questão de brilho da própria Comissão. E por uma questão, para manter o brilho da Comissão em discutir e analisar os temas no tempo certo, parece-me que a metodologia tem que ser esta, que já adotámos noutras circunstâncias. Muito bem. Então passamos ao ponto seguinte, que é o parecer, o que é o ponto número 3, que diz apreciação e votação do parecer referente às seguintes iniciativas legislativas. Projeto de lei número 575 do BE, projeto de lei número 576 também do BE. O relator destes pareceres é o Sr. Deputado Bruno Dias, a quem desde já dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para dizer que está em condições de subir a plenário. E, entretanto, menciona-se o outro conjunto de vários outros projetos de lei, a proposta de lei do Governo sobre o mesmo tema, em que o agendamento se realiza na próxima sexta-feira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Vou pôr à votação.
Peço desculpa.
Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Deputada Márcia Passos está online e gostaria de dar alguns conhecimentos.
Muito bem. Damos então a palavra à Sra. Deputada Márcia Passos. Não sei se me está a ouvir, Sra. Deputada.
Sim, Sr. Presidente, creio que também me estarão a ouvir. Muito boa tarde a todos, caros colegas. Só duas breves notas. A primeira para congratular o Sr. Deputado Bruno Dias pela elaboração do parecer e agradecer-lhe a elaboração do mesmo e depois dizer-lhe que o mesmo reflete de uma forma sucinta e muito prática e muito clara o teor das iniciativas legislativas do Bloco de Esquerda. Reúne todos os requisitos formais e legais e, portanto, nada temos a opor a este parecer, pelo que o nosso voto será conforme ao mesmo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais inscrições, não? Assim sendo, vamos votar. Em primeiro lugar, votaremos o projeto de lei número 575, ou o parecer. Parecer? Aí é conjunto.
Penso que estamos a votar o parecer apenas.
Peço desculpa. Não são dois pareceres, porque o parecer é conjunto. Portanto, não temos nada a votar em separado. Vamos votar unicamente aquilo que está em causa, que é o documento único. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Faz favor, Sra. Deputada.
Presidente, antes de começar o ponto 4, só para dizer que iríamos pedir o adiamento deste ponto 4. A deputada que trata deste assunto não pode estar cá porque está noutra comissão. Já falei com os outros partidos que têm iniciativa, com o PS e com o PSD, em princípio, não.
Do ponto 4, todo, não é?
Sim.
Pronto. Sim, está aqui apenas meramente uma nota informativa.
Mas não haverá especialidade. Ou seja, quando eu li, seja, baixaram à especialidade. Poderia haver aqui alguma informação sobre formas de
baixar? Sra. Deputada, vamos lá ver a sua, solicitação. Na verdade não tem efeito prático nenhum neste momento, porque neste momento é apenas para informação. Portanto, enfim, podemos adiar a informação, mas não tem qualquer efeito prático. Aliás, a informação está dada, já está.
A ideia que tinha, ficado com a maneira como estava aqui escrita é que iria haver alguma discussão de especialidade, mas se não é o
não.
caso, ok.
Não. Então, assim sendo, se me permite, retira-se essa proposta que está prejudicada por aquilo que está em causa e, portanto, informo que é disso que se trata, no ponto número 4, que baixaram os projetos de resolução número 729 do PS, 714 do PSD e 748 do BE. E está este ponto encerrado com a informação dada. Muito bem, vamos ao ponto número 5, que está também prejudicado por aquilo que o Sr. Deputado Bruno Dias acabou de referir, que era a servição e nomeação de relator para o projeto de lei número 596 do BE, uma vez que já foi pedido o arrastamento para, e portanto será agendado para a reunião plenária de 17 de dezembro, que é já amanhã. Está resolvido. É 18? Pronto, muito bem. Mas para o efeito prático, está resolvido na mesma. Muito bem. Ponto 6, outros assuntos. 6.1. Informação da apresentação do requerimento apresentado pelo PSD para solicitação de documentação ao Governo sobre o envio do plano de reestruturação da TAP. Não sei se o Sr. Deputado Jorge Mendes quer usar a palavra sobre este tema. Tem a ver certamente com o óbvio. Foi anunciado ontem. Foi anunciado ontem. Pronto, muito bem. Muito bem. 6.2. Publicação na página da internet da Comissão das regras de publicidade das reuniões da Comissão em face das medidas aprovadas na Conferência de Líderes dia 18 de novembro sobre o funcionamento das entidades parlamentares durante o estado de emergência. Enfim, é também uma questão óbvia de informação pública, até porque, não sei se ainda acontece, mas aconteceu pelo menos no início da adaptação a estas regras, a própria comunicação social também não sabia bem como é que haveria de proceder. E, portanto, até acordámos que, pelo menos no site, deveríamos pôr esta nota pública à imagem e semelhança do que outras comissões fizeram. Ao fim e ao cabo, trata-se de informação que é dever público divulgar. Muito bem. Sobre a nossa agenda, queria informar que amanhã, às 14 horas, há a audição um conjunto de peticionários. Nem sei quem é o deputado que vai fazer. É o Cristóvão Norte, o deputado Cristóvão Norte. Portanto, amanhã às 14 horas é a petição número 9. Depois, na próxima semana, na terça-feira, segunda-feira, dia 21, temos já um conjunto de audiências agendadas. Se bem se recordam, vem no seguimento daquilo que combinámos na última reunião e que havia aqui para agendar. Temos segunda-feira, dia 21, às 14 horas, audiência aos cidadãos sobre o encerramento da loja do CTT de Caxias. Tudo isto é por videoconferência, acertámos isso? Às 14 horas. Isto é por videoconferência. Às 14 horas, portanto, este grupo de cidadãos, são dois cidadãos, bem se recordam, até que tínhamos acordado que fazíamos isto muito rapidamente, porque, como foi também aqui dito, cada coisa é uma coisa e esta coisa não tem a mesma importância que outras coisas. Não é? Atendendo até ao número de... Sim, eu vou cá estar. Até que tinha combinado que o Sr. Deputado Bruno Dias fazemos aqui algumas coisas em conjunto também, mas eu vou cá estar. Depois acertamos isso. Ah, sim, haverá sala. Sim, haverá sala. Sim, não, claro, haverá sala. É sala 2. Já está atribuída. Não, sim. Haverá sala atribuída. Correu bem, mas foi no fio da navalha, como costuma dizer. E ainda não sabem, por causa disso, ao Sr. Deputado Bruno Dias, só agora uma parte. Estávamos a iniciar a audição de ontem, é-nos atribuída a sala para o dia de hoje. Sala atribuída ao Auditório Almeida Santos. Que eu até pedi à Doutora Conceição para perguntarem, estava aqui entre nós, não é para ficar gravado. da Associação de Mediadores de Recuperação de Empresas. Depois temos às 17, depois teríamos às 15h15 a audiência à Associação de Desenvolvimento de Moradores de Val de Xícaros. Mas esta associação, que estava agendada para esta hora, desmarcou. Não chegou a confirmar, perdão. Pelo que vamos tentar ainda marcar para esta hora, para aproveitar o tempo, uma que ainda não está marcada, ou estava marcada para outro dia, mas vamos tentar encaixá-la aqui, que dá mais jeito em termos de organização do tempo. Vamos tentar marcar para aqui a audiência à Nós Comunicações sobre o leilão do 5G. Portanto, se conseguirmos, às 15h15 teremos esta entidade, que é a Nós Comunicações. Depois, às 16 horas, temos a Associação Portuguesa de Centros Comerciais. 16. Como? Está confirmada? Depois temos, então, às 16h45, a audiência ao Sindicato das Indústrias Elétricas do Sul e Ilhas. Isto é dia 21. Portanto, isto está tudo confirmado, exceto a nós, que vamos tentar encaixar naquele horário. Pois, de manhã temos a começar às 10h30, de manhã 10h30. Não, vai seguir. 10h30, e depois às 14 horas estas audiências. Muito bem. Depois, no dia seguinte, portanto, dia 22, temos às 10 horas a Associação Portuguesa dos Profissionais da Imagem. Às 10h45, a TICE, sobre o leilão do 5G. 10 horas, a Associação Portuguesa dos Profissionais da Imagem, é sobre o Covid. Depois, às 10h45, a TICE, sobre o leilão do 5G. Às 11h30, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações. Também é 5G. 11h30. Às 12h15, a Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Autoestradas ou Pontos com Portagens. Tem a ver com a intervenção da autoridade tributária nos processos de cobrança coerciva de portagens. Às 13 horas, audiência à Vodafone sobre o projeto de regulamento do leilão do 5G. Bom, mas então temos que, digo eu, decidir isto agora, porque senão vamos convocar a entidade.
Não foi contactada
ainda, não está confirmada. Já está, foi combinado, foi contactada e confirmada, isso foi o que nós combinámos a semana passada. Então, nós fizemos o que combinado, foi contactar e confirmar.
Parece-me a mim, estamos a ter um problema, o PS e o Sr. Presidente da Assembleia de Segurança nesta comissão, parece-me a mim que se nós não gostamos que outras comissões entrem nos nossos assuntos, a autoridade tributária é claramente matéria de investigação.
Mas não faz sentido estar aqui o diploma e estarem a ser ouvidos na outra comissão, portanto isto tem que ser coerente. Não percebi. Pois, isso é desagradável, claro. Bem, então vamos lá ver o que é que...
Não,
Então, assim sendo, vamos fazer o seguinte. Vamos remeter o diploma para a Comissão de Finanças, ou seja, chegamos a essa conclusão, e vamos dizer a estes senhores que fica sem efeito esta audiência e que a devem solicitar à Comissão de Finanças, ou remetemos automaticamente, pronto. Mas mesmo se foram contactados para ficar, também tem que ser dada esta explicação. Tem que ser dada a explicação à entidade, que é a Vodafone. Perdão, é a Associação, eu olhei agora para aqui para o papel, a Associação Portuguesa de Concessionários. Vamos dizer a estes senhores que a esta audiência fica sem efeito, explicando as razões, e que remetemos já o pedido para a Comissão de Finanças. Que remetemos, não é preciso eles pedirem, não é? Nós remetemos, pronto. E o diploma passa para lá também. Diz.
Peço desculpa a todos que andam aqui a